que nós vamos falar agora é preparados. Diz assim, preparados. Jesus está chegando. Não é Jesus está voltando. É Jesus está chegando. O objetivo é ser um pouco mais enfático, ser um pouco mais decisivo, ser um pouco mais forte na ideia, no projeto, no propósito. Preparados. Por quê? Porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. Nós, este ano, temos sido trabalhados por Deus numa visão. E essa visão é justamente essa. Jesus está chegando. E nós precisamos estar prontos. Diz assim, eu preciso estar pronto. Pronto para quê? Para a chegada de Jesus. Ele está chegando, ou seja, já está às portas. Está aqui pertinho. Não dá tempo mais para brincar de cristianismo, não dá tempo para brincar mais de ir na igreja, não dá tempo para brincar mais de tocar, de cantar, de dançar, de pular. Não dá tempo para brincar mais. A igreja dos nossos dias, infelizmente, é uma igreja que tem sido marcada pela infantilidade. Ela tem sido marcada pela infantilidade. É uma igreja que vem à igreja, uma igreja que participa, mas uma igreja que não acredita na presença de Deus. Uma igreja que não se entrega, uma igreja que não se envolve, uma igreja que não mergulha na atmosfera da unção, da graça, da dependência da vida de Deus. Infelizmente, essa é uma marca que se espalhou para os quatro cantos da terra. Nós vemos um ou outro lugar, alguma igreja despontando com unção, com determinação, com garra, mas não é o que nós vemos num campo geral que esteja acontecendo. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo mergulhado. Como lembrou o Júnior dos slides que foram passados, slide não é nem slide, mas nem slide é antigo, né? Meu Deus do céu. Acho que o povo nem sabe mais o que é slide, né, pastor? Sobre o relatório que foi passado sobre o levantamento financeiro, sobre investimento financeiro de missões, para nós termos uma ideia. Isso para nós termos uma ideia de como é a nossa mentalidade em relação ao reino de Deus. Como tudo na vida é mais importante do que o reino de Deus. Não estou falando isso para atacar, em hipótese alguma. Apenas para mostrar o quadro da igreja de hoje. O quadro que nós enfrentamos hoje. Então, se você tem um desejo de servir a Deus, se você tem no seu coração uma preocupação de hoje estar melhor do que ontem, de amanhã estar melhor do que hoje, há um ideal que você precisa perseguir, há um ideal que você precisa buscar, de mergulhar em Deus. De mergulhar em Deus. Nós temos enfrentado todo o tempo as ações, as atitudes contrárias a isso. A palavra que o irmão Júnior ministrou é um dos pontos que, infelizmente, tem atrapalhado a bênção na igreja. A bênção na igreja, não estou falando no templo, não estou falando no tabernáculo, na igreja. Diz assim, a bênção na igreja, que é na minha vida, na sua vida. Essa independência de Deus impede que nós mergulhemos, que nós desfrutemos muito mais do que Deus tem para nos dar. A questão da liberalidade, do ser liberal, do ser participativo, do ser envolvido, do ser confiado em Deus, na verdade nós perdemos por não sermos assim. Essa é apenas uma parte, é apenas uma partícula da situação. Eu estava conversando com o pastor Celso e eu fiz uma pergunta para ele ontem, após o trabalho aqui. Eu falei: pastor, essa roupa que o senhor está usando, ela é linda. Mas aconteceu uma coisa engraçada, que eu estava sentado aqui, quando a luz batia na roupa, a impressão que dava é que ela era de um couro, de um vinil, alguma coisa assim, que não era tecido a roupa, que não era feita de tecido. Então, o estilo da roupa que ele estava usando. Aí ele estava compartilhando: olha, na África há uma coisa interessante lá. Os africanos, eles são muito preocupados com a aparência. Quando eles têm algo para fazer, quando eles têm uma reunião para participar, seja uma festividade, um casamento, seja algo assim, eles se preocupam com a aparência. Ele falou: essa roupa, por exemplo, é lavada e ela é engomada antes de ser usada novamente. Então, é feito um trabalho na roupa para que ela possa estar digna, apresentável. Então, a preocupação do quê? De estar diante de outras pessoas de maneira respeitosa. De maneira respeitosa. Essa qualidade se perdeu de maneira horrível na igreja. Não se tem hoje responsabilidades de se estar na presença de Deus. Não é com essa roupa, mas com as roupas espirituais adequadas. Tem havido esse desfalque, tem havido essa perda na identidade da igreja, e nós somos responsáveis por ajudar, por influenciar, por levantar esse aspecto na vida da igreja. Há uma expressão que usamos bastante tempo, faz tempo que não usamos. E eu quero que você entenda isso de uma maneira construtiva. É a forma que forma. É a forma que forma. A água, ela vai tomar a forma do recipiente em que ela for colocada. Seja um copo, seja uma jarra, seja uma garrafa, seja uma xícara, seja uma colher. A água vai tomar a forma da forma em que ela está. Nós precisamos então ter esse cuidado de saber que muitas vezes as pessoas que estão andando conosco, os discípulos que nós estamos formando para Jesus, em vez de nós estarmos gerando neles a forma de Jesus, nós estamos gerando neles a nossa forma. Então há uma preocupação. Eu preciso estar sendo constantemente formado à forma de Jesus, para que o meu discípulo continue sendo formado à forma de Jesus. Então, a maneira como eu me apresento diante de Deus é muito importante. Por quê? Porque essa maneira vai gerar no meu discípulo, vai gerar na minha célula, vai gerar nos meus filhos, vai gerar nos meus irmãos, naqueles que estão me acompanhando, vai gerar neles a forma que está sendo formada. Vai gerar neles. Eu preciso, então, estar atento. Nós começamos o trabalho ontem falando um pouquinho sobre louvor, sobre a necessidade de louvarmos, louvarmos com vigor, louvarmos com intensidade, louvarmos acreditando que Deus está com o seu trono em nosso meio, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E nós precisamos mesmo termos esta mentalidade, termos este conhecimento. E isto não é emocionalismo, isto é conhecimento de Deus. É fazer porque eu sei que Deus está presente. Não estou sentindo nada. O dia foi terrível. Saí de casa com uma dor de cabeça cruel. Eu cheguei aqui, tem que cantar? Não, você não tem que cantar. É que você sabe que Deus está presente, então você quer cantar para Deus. Você quer louvar a Deus. Você quer exaltar a Deus. Você quer magnificar a Deus. Então, a dor de cabeça vai ficar em segundo plano. O cansaço vai ficar em segundo plano. O neném com cólica vai ficar em segundo plano. O calcanhar machucado vai ficar em segundo plano. Se for preciso, vou tirar o sapato, mas vou pular diante de Deus. A consciência de Deus. A consciência da presença de Deus. O entendimento de que eu estou na presença do Senhor, o Santo, o Altíssimo, o Tremendo, o Soberano, o Imacessível, Senhor. E talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de vivenciarmos isso, mas precisamos começar. É por isso que eu insisti ontem em cantar várias vezes aquela canção, para que nós começássemos, para que nós tivéssemos um começo de estarmos nos envolvendo com a presença de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão. Paulo e Silas estavam presos numa cela, com uma poltrona muito agradável. Eles tinham televisão, TV a cabo, som, ambiente. Então, eles colocaram um som para ouvir e, enquanto estavam ouvindo aquele som, começaram a louvar a Deus e as suas prisões abriram e eles foram libertados. É isso que aconteceu? Não. Eles estavam presos e a prisão naquela época era chão, não era cadeira, não. Os pés presos nos troncos. Apreso. E muitas vezes os braços também eram acorrentados. E muitas prisões. Não foi um dia agradável. Mas eles estavam ali na prisão, louvando a Deus. Louvar a Deus não depende da situação. Não depende da emoção. Depende de conhecimento de quem é o nosso Deus. Mas esse é outro princípio. O Júnior ministrou um princípio. Eu estou falando para você sobre um princípio de adoração. Sobre um princípio de louvor. Sobre um princípio de celebração. Há um outro princípio que eu quero falar com você, mas antes eu quero que você leia nas Escrituras. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Paulo escreve uma carta a Tito e ele dá algumas orientações a Tito e Deus quis que essas orientações chegassem até nós. E você tem hoje nas suas mãos o que Deus quis que chegasse nas suas mãos. A partir do verso 1, Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Gostaria de estudar versículo por versículo aqui, mas não dá tempo, até meia-noite não dá tempo. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós, de nós. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos trazido aqui e tem nos alimentado com o teu pão, o pão que nos fortalece, que nos enche e que nos capacita para a grande jornada, que nos capacita, Senhor, para entrarmos no deserto do mundo, e sermos neste deserto a tua voz, a tua luz. Pai, que a tua palavra continue trabalhando a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é muito profundo, porque esse texto, ele começa falando sobre falar o que convém àquele que está no Evangelho. Ele diz que os velhos precisam ser temperados, ou seja, tem que ser exemplo, que eles têm que ser respeitáveis, eles têm que ser sensatos, a sua palavra, as suas atitudes têm que ser comedidas. Começa a falar sobre as mulheres idosas que precisam se preocupar em ser exemplo para as mais novas. Elas precisam ter modos, numa maneira mais simples de dizer, elas precisam ter modos. Que modos? Modo de santas de Deus. Porque o verso 4 diz, porque assim elas poderão ensinar as novas. As novas o que? Amarem seus maridos. Olha que coisa tremenda. As mulheres mais experientes devem ser exemplo para ensinar as mais novas a amarem os seus maridos e a ensinar as mais novas a serem o quê? Honestas, donas de casa. Olha isso. Boas donas de casa. A moça hoje está indo para o casamento, muitas não sabem nem cozinhar um arroz. Panela elétrica neles. E cruza os dedos para não acabar a energia. Eu estava vendo algumas pesquisas, eu sempre estou fazendo alguma pesquisa sobre coisas práticas para se fazer, para se viver, para se desfrutar. Eu aprendi a fazer, cozinhar arroz, o feijão na garrafa térmica. Olha que lindo. Aposto que você não sabe. Quem não sabia disso? Quem não sabe cozinhar feijão na garrafa térmica? Pois é, eu sei. Eu sei. Você brinca com isso? A dona de casa, ela sai cedo para ir trabalhar. Ela ferve a água, coloca o feijão dentro da garrafa térmica e enche com aquela água fervendo, fecha e vai trabalhar. Quando ela volta, o feijão está cozido. Está pronto. E você está brincando? Eu aprendi isso com alguém que ensinou que fazia isso. Garrafa de café. Ferve, coloca o feijão dentro da garrafa térmica, a garrafa do café. Deixa a água fervendo lá, fecha a garrafa, vai embora, vai trabalhar. Quando volta para casa, o feijão está pronto, só cozinha o arroz aí na panela elétrica, ou já está pronto, só dá uma esquentada, pronto, já está pronto, já almoça e já está preparado para desenvolver outras coisas. Existe um lado preguiça, e existe outro lado, Existe um lado preguiça e existe outro lado. Não tenho tempo para perder, porque tenho muita coisa para fazer. O que eu vi naquela mulher é a preocupação dela, porque ela tinha muita coisa para fazer. Ela tinha que trabalhar fora e ela tinha que dar conta da casa dela, mas em momento nenhum queria dar desculpa que estava trabalhando fora, que não deu tempo de cozinhar o feijão para o marido. Olha isso. Mulher sábia. Mulher sábia. Então, as mais experientes dão exemplo para as mais novas, ensinando elas a serem submissas a seus maridos. As mais experientes ensinam as mais novas a serem submissas ao seu marido. Como? Em primeiro lugar, pelo exemplo. Primeiro lugar, sendo exemplo. Sendo exemplo. E continua o versículo 5. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Gente, o que, que é isso? Desculpa, não é... Não é objetivo de apertar o calo feminino. Não, não, não pode ser alguma. Mas como que a palavra de Deus se preocupa em tudo, até em coisas que nós não pensamos? Porque se fala sobre submissão, mas se pensa só em domínio. Não, não. Existe um lado divino de organização que Deus preza por isso. E quando não há submissão... Aqui está escrito o quê? Que a palavra de Deus está sendo blasfemada. Rapaz. Mas como diz o Júnior, isso é matéria para outra palestra. Versículo 8, versículo 7. Versículo 6. Exorta semelhante os moços a que sejam moderados. Quantos jovens nós temos aqui? Jovens, solteiros. Jovens solteiros. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui para nós, os véi. Para nós ensinarmos vocês a serem moderados. Então, quando o pai e a mãe falar, chega de computador hoje, pelo amor de Deus, obedeça à palavra. Não é do pai e da mãe, é de Deus. É a palavra de Deus. Porque eles estão obedecendo a palavra de Deus. Ó, ensine os moços a serem moderados. Pai, eu vou na casa do Carlinho. Tá, filho. Ó, mas não chega muito tarde, não. Não, pai, eu volto cedo. Não, eu volto cedo. Não, pai, pode ficar até aí, volto cedo. Aí no outro dia, filho, o pai não falou para você não chegar tarde? Pai, eu não falei que eu voltava cedo? Então, filho, que hora você chegou? 5 da manhã, pai, não é cedo? O senhor sempre fala que tem que levantar cedo para trabalhar, 5 da manhã. Ensina os mais novos a serem moderados. Quando o pai e a mãe ensinar, acata. É Deus. É Deus. É Deus. Versículo 7. Mas isso é só um exemplo, tá? Versículo 7. Agora, versículo 7. Fala assim, agora sim. Pode falar, agora sim. Agora vai falar comigo. Fala assim, até agora estava falando com você e aponta o outro. Agora que vai falar comigo. Versículo 7. Vamos lá. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em você vai sair com o carro? E sabe que não pode fazer manobra aqui? Porque você causa transtorno? Vai lá dentro, faz a manobra e volta. Você está entrando e o outro está saindo? Dá uma freadinha, espera o outro sair. Você vai começar a sair, o outro está entrando. dá uma freadinha, espera o outro entrar. Eu estou trazendo coisas do dia a dia que nós vivemos. Que nós vivemos. O desespero para sair, que não espera nenhum irmão, às vezes, fazer uma manobra. Eu estava saindo, peguei o carro aqui. Presta atenção. Peguei o carro, estava parado de frente para lá. Não vinha ninguém. Eu peguei e comecei fazer a manobra para sair. O irmão de lá saiu de lá e veio. Por pouco, irmão. Por pouco que ele se atrasa bastante para chegar na casa dele. Por pouco. Porque foi por pouco que eu não bati no carro dele. Para quê? Em tudo te dá, por exemplo. Quando eu disse, prepara-te, ou preparados, porque Jesus está chegando, eu estou falando apenas de coisas pequenas, coisas do dia a dia, do amor ao próximo, do respeito ao próximo, da consideração ao próximo. Por quê? Porque nestas coisas eu vou aumentando o meu leque. Eu começo a considerar o irmão que está sentado ao meu lado, por exemplo. Que está querendo prestar atenção na mensagem e eu não paro de conversar. Eu não paro de conversar. E o irmão está querendo prestar atenção na mensagem. De repente estava trabalhando, faz 15 dias que ele não pôde vir por causa do serviço, a escala dele caiu no dia. Ele está tão feliz porque ele veio trabalhar hoje, conseguiu chegar até meio em cima da hora. Aí você está batendo papo do lado dele. E não para. E não para. Não para. Agora eu não estou falando com a igreja, eu estou falando com líderes. E é com líderes que eu tenho visto esses problemas. Que eu tenho identificado esses problemas. Com aqueles que têm que ser o exemplo no fazer. Tem que ser o exemplo na atitude, na maneira como lida, na maneira como trata as pessoas. Preparados. Preparados porque eu sei que eu estou na presença de Deus. Não é no cantar que eu sei que Deus está presente. Quando eu estou na casa de Deus, para o tempo da adoração, para o tempo da comunhão, quando eu aqui cheguei, meu Senhor já estava, já dizia a canção. Quando eu aqui cheguei, meu Senhor já estava. Então eu nunca sou o primeiro. O primeiro sempre, sempre vai ser ele. Sempre. Sempre vai ser ele. Então, em todo o tempo, em tudo te dá por exemplo. E continua. E continua. Por que que eu estou tratando dessa palavra? Porque essa é uma palavra que nós precisamos crescer em nós mesmos. Para gerarmos. Por que que nós precisamos? Diz assim, William. Fala assim, William. Por que que você está batendo nessa tecla? Porque daqui a um ano, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, quando nós tivermos o outro encontrão de líderes, eu quero que nós estejamos 4 vezes mais do que estamos aqui. Se nós estamos em 350 pessoas, pelo controle do almoço, alguns não almoçaram, então 380, 400 pessoas. Que daqui a um ano nós estejamos em 1.000, em 1.200 pessoas, no encontro de líderes. De líderes. Então, que líderes que eu vou estar gerando para o próximo encontro? Diz assim: que líder? Que qualidade de líder? Que tipo de líder eu estarei gerando para o próximo encontro? É por isso que eu estou pegando nisso. Porque nós estamos sendo chamados para um frutificar, para um crescer. Deus nos preparou todos esses anos, querido. E eu acredito que Ele vai agora fazer desabrochar tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Eu creio que nós vamos experimentar um crescimento diferenciado. Eu creio que esse grupo de irmãos que nós estamos aqui é pequeno perto do grupo de líderes que nós seremos, em nome de Jesus. Então nós precisamos estarmos caminhando em uma visão, em um alvo, em um objetivo. Hoje nós estamos, eu observei, e eu quero parabenizar vocês, como vocês estão prestando atenção e como não tem havido conversas paralelas. Vocês estão recebendo, mas este é o princípio que deve ser em todas as reuniões. Todas as reuniões. Para isso, o que que nós precisamos? Nas nossas células. Diz assim, nas nossas células, ensinarmos os discípulos. Porque é muito, eu não gosto dessa palavra, mas às vezes a gente não acha outra. É muito chato você ter que repreender alguém na hora do culto. É muito ruim. E às vezes chega ao ponto de ser necessário fazer isso. Irmão, quero ouvir a palavra, irmão. Você não para de conversar. Ah, mas o que eu estou falando é importante. É mais importante do que o que Deus está falando? Oh, sempre o que nós falamos é mais importante do que o que Deus está falando? Porque sempre é essa a postura que nós temos. Que o que nós estamos fazendo é inegociável, o que nós estamos falando, que as medidas que nós estamos tomando, elas não podem esperar. Quem tem que esperar é Deus. Não, é Deus que deu um tempinho ali. Ele está vendo que eu preciso resolver isso aqui. Então, inconscientemente, nós agimos dessa maneira. Versículo 7, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra integridade. O pastor Celso falou sobre isso, sobre a integridade da palavra. Reverência, olha aqui, ó, reverência, temor, respeito para com a palavra. Eu me lembro uma vez, foi o Mike Shea, quando o Mike Shea veio aqui, quem estava aqui na igreja quando veio o pastor Mike? Mike Shea, ele veio aqui na igreja com a equipe, ministrou, foram dias tremendos. E a igreja estava cheia à noite, no sábado à noite, domingo à noite. Estava cheia a igreja. E a equipe de louvor que estava acompanhando o Mike Shea, eu me lembro na hora do almoço, nós almoçamos ali na cantina e ficamos um pouco ali conversando. E o pastor Mark deu sinal para os meninos virem ensaiarem. E ficaram ensaiando bastante tempo, e ficaram compenetrados bastante tempo com o trabalho. Aí quando chegou a noite, tivemos um momento gostoso de louvor e ele foi ministrar a palavra de Deus. E a igreja estava cheia. Diz assim: a igreja estava cheia. O pastor Mike foi ministrar a palavra de Deus. E o tecladista deles, muito simpático, rapaz. Ele estava aqui, inclusive o teclado está aqui nesse lugar. Ele deixou o teclado e sentou aqui. Enquanto o pastor ministrava. Aí veio o irmãozinho, me procurou na hora. William, manda aquele rapaz levantado ali. Que falta de respeito. Que postura é essa que ele está tomando? Que é isso? No altar, na casa de Deus. Davi fala diferente. Davi fala diferente. Ele fala que quando ele entra na presença de Deus, ele coloca a cara no chão. Ele fala que é o máximo que ele pode fazer. Reverência, querido, não é estar sentado na cadeira, não é estar usando terno e gravata. Reverência é você saber que você está na presença de Deus. E em pé, assentado, deitado, encostado. É você saber que Ele está presente e você não esquecer que Ele está presente. Reverência é entender a grandeza de Deus todo o tempo todo. É claro que o padrinho não vai se sentar no chão na hora do casamento. Isso tem outro nome, etiqueta. Etiqueta. Em tudo te dá, por exemplo, versículo 8, linguagem sã, irrepreensível. Como que anda o nosso vernáculo no dia a dia? Que é isso, pastor? É marca de carro? Como que anda o nosso português, a nossa fala no nosso dia a dia? Como que anda o nível da nossa comunicação no nosso dia a dia? Um dos pontos que o pastor Celso ministrou é sobre falarmos uma linguagem que o pecador entenda. Falarmos numa palavra que ele compreenda a mensagem da salvação. Outra coisa é falar numa linguagem degenerativa e mundana. Precisamos saber diferenciar estas coisas. A maneira como eu falo com os meus irmãos, a maneira como eu me retrato com as pessoas, a maneira que eu recebo uma palavra de orientação de um dos introdutores, como eu respondo a isso. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Ou não é o crente que tem que ficar envergonhado de falar correto. É ele que tem que ficar com vergonha de falar baboseira e de ouvir de você a palavra correta. É ele que tem que se envergonhar por você respeitar, por você falar bom dia, boa tarde, por você cumprimentar, tudo bem, como vai? Por você falar bença pai, bença mãe. Eu falo da bênção do meu pai, perto dos meus amigos, você está doido. Não, é os seus amigos que tem que ficar com vergonha, não você. Não você. Versículo 9. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo. Não vou nem entrar nisso aqui, porque isso vai dar um virado aqui se eu entrar nisso. Verso 10. E agora, querido, não, eu não ouvi, não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A nossa palavra é preparados, porque Jesus está chegando. Como líderes, como membros, como filhos de Deus, nós precisamos agora buscar crescermos na nossa identidade de reino de Deus. ainda continuamos com aquele processo, por exemplo, de terminamos o louvor no culto. Terminamos o louvor, pode se assentar. Como é que acontece? Vem cá umas quatro pessoas aqui, bem rapidinho. Quatro jovens, vem. Quatro jovens, vem, vem, vem rapidinho aqui. Demorou, demorou, demorou. Eu tô chamando vocês porque vocês são rápidos, viu? Não é por... Pelo menos eu achei que era, né? Pelo menos essa era a intenção, né? Cadê? Cadê o tecladista? O violão, cadê? Vem cá, o... Pode vir aqui. Nós estamos na igreja, tá? Estamos no momento de louvor, tá bom? Nós estamos louvando. Chora, Deus. Que ele cresça, eu diminua, ele aparece. Glórias ao Senhor. Podem vos assentar, queridos. Ah, não pode apelar que o Palmeiras não tem mundial. Eu pedi para eles falarem bem alto, que é para ficar forte, né? Mas não é assim não que acontece, mas é quase isso, só não tem esses gritos. Por incrível que pareça, a hora que a gente fala, podemos assentar, irmãos, é isso que acontece. Tudo culto. Todo culto. Paulo curou um homem, aleijado, desde o ventre da mãe. Né? Em Listra. Fiquei curado, fiquei são. Ele ficou curado. O povo começou a celebrar. Queriam fazer sacrifícios de louvor a Paulo, porque ele havia curado aquele homem. Reconhecer o poder que havia. Esses homens são anjos que desceram, são vieram do céu para manifestar esse poder, essa glória. Dali a pouco, estavam correndo atrás de Paulo para apedrejar ele, para matá-lo. Vai do amor ao ódio. A igreja de hoje, ela vai da adoração a Deus a uma carnalidade assustadora, impressionante, impressionante. Obrigado, queridos, vocês foram maravilhosos. Nós temos que mudar isso. Fala, eu tenho que mudar isso. Eu preciso ajudar a mudança. De que forma? Primeira coisa, você vai ministrar isso na célula. Não é repreendê-los aqui na igreja. Depois de um ano ensinando isso na célula, se ele continuar fazendo isso na igreja, aí sim você fica mais um ano ensinando ele na célula. Mas nós precisamos ensiná-los. Só que não adianta eu ensinar e aqui mostrar como que se faz errado. Então eu preciso voltar a entender que Deus está presente. Diz, Deus está presente. Deus está presente. Esse texto de Tito 2, de 1 a 10, ele vai falar, se você for estudar isso na sua casa, ele vai falar que, por exemplo, você tem que pagar suas contas. Ai, Jesus. Está falando isso? Está. Poderíamos entrar em vários pontos aqui, mas eu vou lembrar só o versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo. E o que, que é pagar a conta, querido? Carnê é acordo. 24, 36, 48, porta, é acordo. Eu estou devendo? Não, não, a dívida acordada. Mas eu estou devendo. Um mês, dois meses, três meses, a mesma conta. Quatro meses, cinco meses. E eu consigo dinheiro para outras coisas. Mas aquela ali, por incrível que pareça, não sei, nunca dá certo. Nunca dá certo de pagar aquela conta ali. Nunca. Em tudo te dá, por exemplo. Eu preciso começar a mudar. Diz assim, nós precisamos estar preparados. Porque Jesus está chegando. Então pague suas contas. Seja no mercado, seja na farmácia, seja na escola, seja na cantina da igreja. Pague suas contas. Às vezes eu, Samara chega com alguma coisa. Você pegou isso aí? Fala, cantina, você não pediu dinheiro para mim? Ah, é, eu marquei na conta. Que conta? Eu não tenho conta na cantina, Samara. Você sabe que eu não tenho? É, peguei na conta do vô. Eu só espero que o senhor não esqueça de passar lá para pagar a conta. Porque é a minha filha que está gastando. Oi? A Marlene paga. Está pagando certinho. O pastor Marlene falou que está pagando certinho. E se extravasar, se sair do limite, corta. Corta. Ensina os jovens a serem mo. Até na cantina tem que ser moderado, querido. Até no lanche do Bila tem que ser moderado. Tem que ser moderado, filho. Mas tem vizinho ali, Deus. É o Bila, tá falando que o Bila morreu. Que Deus o tenha. Preparados, porque Jesus está chegando. Nós temos um tempo para vivermos agora e vai ser de suma importância que nós busquemos daqui para frente sermos cada vez melhores. Cada vez melhores. O apóstolo Paulo, nós falamos alguns dias atrás, que a preocupação dele era apresentar o que a igreja perfeita diante de Deus. Olha a preocupação dele, nos apresentar perfeitos diante de Deus. Então é possível nós melhorarmos sempre. Eu preciso ficar atento com essas coisas. Seja na minha casa, seja com a minha família, seja no meu trabalho, seja com a igreja, seja em todos os lugares. Por quê? Porque nós temos muito para fazer. Nós temos projetos. Nós temos projetos. E um desses projetos é o departamento evangelístico. O irmão Wagner tem assumido o departamento evangelístico e vocês não fazem ideia como ele está buscando em Deus o direcionamento para esse tempo. Só que o departamento evangelístico não é para o irmão Wagner sair nas ruas de Araçatuba evangelizando. É para que, através dele, Deus nos mova. Fala assim: eu preciso entender que Deus, através do Wagner, vai me mover. Então, por favor, querido, não cruze os braços, não feche os seus olhos, não desvie o seu coração, porque eu não gosto do Wagner. Já errou em falar que não gosta. Porque a palavra de Deus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Então já errou. Já tem algo sério para ser consertado. E nós estamos falando aqui com líderes. Se existe alguém que não tem o direito, preste atenção, se existe alguém que não tem o direito de falar que não gosta do irmão, sou eu e é você. Por quê? Porque Deus tem colocado dele em nós, para gerarmos para ele, na semelhança dele. Então eu preciso me preocupar com isso. Departamento evangelístico, ele está se estruturando. Nós temos projetos que já estão sendo formados para impactar a cidade. É para impactar a cidade. Por que que nós precisamos corrigir muitas dessas coisinhas? Porque nós vamos impactar a cidade. Quando eles vierem para cá, nós precisamos estar prontos para recebê-los. Se eu não consigo ter paciência com meu irmão no estacionamento, que exemplo que eu vou dar a hora que ele chegar aqui com o carrinho dele? Que exemplo que eu vou dar? Percebe como eu estou começando das coisas pequenas, mas para levar as coisas grandes, as coisas realmente importantes. Então, você é uma peça fundamental no projeto de Deus nesta igreja. Diz assim: eu sou uma peça fundamental no projeto de Deus nessa igreja, nesse tempo. E em todas as tarefas que nós realizarmos, seja através da consolidação, o irmão Xande está sendo preparado, porque haverá um trabalho muito grande a ser realizado através de cada um de nós. E a hora que ele entrar em contato com você, que ele vai entrar, saiba que você faz parte de um projeto muito importante. Receba com alegria e liberalidade, liberalidade de coração. A igreja que nós estamos, ela é formada por células, porém, diz assim, porém, nos nossos projetos, dessa igreja, vai crescer muito mais. Nós estamos já promovendo algumas mudanças, mudanças para crescimento. Coisas que, direcionamentos que Deus já deu há muitos anos atrás. Deus já deu há muitos anos atrás. E nós cremos que esse é o tempo de essa direção que Deus deu ao pastor Eupídio de explodir. Eu creio que está chegando esse tempo. No tempo certo você vai tomar conhecimento. São alguns pontos. Nós temos pontos, por exemplo, sobre funcionamento. Funcionamento de células. Muitos ainda têm falhado nos seus relatórios de célula. Nós temos acompanhado. Não pode haver falhas nesses relatórios. Precisa ser levado com um pouco mais de seriedade. É importante que seja assim para os novos projetos que já estão sendo implantados. Nós temos questões sobre autoridade. Respeito à autoridade. Diz assim, respeito à autoridade. E diz, quem é a autoridade? Pergunta para a pessoa ao seu lado e responde para ele, na sua concepção. Quem é a autoridade? Pode responder. No âmbito geral, pode falar, na minha casa sou eu. Você que é o homem, né? Lógico, calma. Não vai você, mulher, falar que é você, é o homem. Mas na sua igreja, quem que é a autoridade? O pastor. E na sua célula, quem que é a autoridade? E nos introdutores, quem que é a autoridade? Respeito às autoridades. Introdutores têm um líder? É autoridade. Diáconos têm um líder? É autoridade. Sociedade de homens tem um líder? É autoridade. Sociedade de mulheres tem um líder? É autoridade. Nós precisamos melhorar o nosso respeito com as autoridades. Uma delas, irmão, não fale contra as autoridades. Nós somos líderes, mas você também tem líder sobre você. Não fale contra a autoridade. Mas você precisa levar esse ensinamento para as células. Quando surge um momento numa lição, surge um ponto em uma lição, fale, ensine com amor, queridos. Olha, precisamos ter respeito pelas autoridades. Por exemplo, aqui na célula, o responsável sou eu, vocês têm que olhar para mim como autoridade aqui na célula. E se ele não gostar, é de Deus que ele não está gostando, não é de você. Não é de você. Mas você precisa ensiná-lo. Você precisa ensiná-lo a respeitar a autoridade dos diáconos, a respeitar a autoridade dos introdutores, a respeitar a autoridade que está constituída em todos os setores da casa de Deus. Em todos os setores. Por quê? Porque para crescermos, é preciso sermos um. Precisamos ter uma visão de respeito, uma visão de consideração, uma visão de respeito às autoridades constituídas. Isso é importante para mim, isso é importante para você, isso é importantíssimo para os membros das nossas células. E por último, nossas lições. Nossas lições. Nós estamos começando, a partir desse mês de setembro, um novo padrão nas nossas lições de célula. Presta bastante atenção nisso. Por quê? Porque vários meses do ano, nós temos 5 semanas. E vários meses, são 4 semanas. Diz assim, há meses de 5 semanas... Há meses de 4 semanas. Nós teremos para cada mês 4 lições. Diz assim, cada mês 4 lições. O mês que são 4 semanas, 4 lições. O mês que são 5 semanas, 4 lições. E o que, que eu vou fazer na 5ª semana? Construir ponte. Na 5ª semana, nós vamos construir ponte. Como diz o Wagner, é a noite do balanga-beiço. Vocês têm balanga-beiço lá na África? Encontro de balanga-beiço, não? Balanga-beiço é quando você fica fazendo assim, ó. Comendo. A 5ª semana é a noite de construir pontes. É a noite de você ter a confraternização da sua célula. Não é para você ter lições na quinta semana. É confraternização. Ou seja, se você quiser toda a célula ter o seu salgadinho, fique à vontade. Porém, a instrução é, deixe isso agora só para a quinta semana. Deixe isso só para a quinta semana. Não, mas eu quero servir um suquinho, eu quero servir um salgadinho, eu quero fazer isso. Amado, demonstre seu amor, fique à vontade. Pode fazer o seu suquinho, pode fazer o salgadinho, mas eu quero que você não se sinta obrigado em ter que fazer isso. Por quê? Porque às vezes a célula onde é realizada a casa, ela faz mais porque ela se sente obrigada. Porque às vezes a condição nem está dando muito para isso. Então nós precisamos preocupar porque nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Então a quinta semana é a semana da comunhão. Por que semana da comunhão? É a semana de você conversar com o seu irmão da célula. É a semana de você estar um pouco mais perto com ele. Trocar mais experiências da vida com ele. Orar por ele. Saber um pouquinho mais dos temores, das necessidades dele. Porém, é o dia de você levar aquele visitante que nunca vai na célula no estudo. Mas vai ter uma confraternização na célula. O brasileiro gosta de festa. Né? Quem gosta de festa? Olha que lindo. O brasileiro gosta de festa. É o dia de você construir pontes. É o dia de você levar ele para sentar com vocês, para comer um salgadinho, comer uma carninha assada, mesmo que seja ponta de peito, mesmo que seja fraldão, deixa de molho no limão para ficar macio. Mas é a oportunidade, só que com sabedoria, querido. Preste atenção, líder. Seja sábio. Não é dia de babozelas. Principalmente, não é dia de você falar mal da igreja. Porque tem gente que faz celebração para falar mal da igreja. Criticar todo mundo. Como diz o Silvio, criticar Raimundo e todo mundo. Amado, em tudo te dá, por exemplo, mas é uma prática que nós temos que construir no nosso dia a dia. Nos policiando nos nossos pensamentos, na nossa palavra, nos nossos julgamentos. Por quê? Para quando chegarmos o dia da confraternização, eu não esteja tão habituado a conversar com alguém e metade da conversa é criticando os outros, porque fica difícil depois na confraternização você não criticar. Está acostumado. Você conversa meia hora, 15 minutos, é criticando, é falando mal dos outros. E, ó, queridos, eu não estou inventando. E você sabe que eu não estou inventando. Você sabe que eu não estou inventando. Então nós precisamos crescer nesse aspecto. Outro ponto, para encerrarmos. Você tem a sua célula? Tem? Fala, tenho. Cuide da sua célula. Vou repetir. Você tem a sua célula? Cuide da sua célula. Não cuide da célula dos outros. Não é a sua função. Cuide das pessoas que estão com você. Deixe a célula dos outros. Ah, o irmão Felisbino, ele está com um problema lá na célula dele. Quem que é o líder dele? O irmão Toniquinho. Deixa o irmão Felisbino procurar o irmão Toniquinho. Não se meta. não é a sua função. Nós precisamos colocar ordem no nosso funcionamento. Isso tem acontecido bastante. Isso tem acontecido bastante. Não faça mais isso. A partir de hoje, encerra hoje esse negócio. Encerra hoje. Mas, pastor, eu estou com um problema na minha cela, com um dos meus discípulos. Eu posso perguntar por meu líder? Pode, deve. Mas não vou estar atrapalhando ele. Em hipótese alguma, ele vai ficar feliz de te ouvir. Mas, pastor, ele não resolveu o problema. Fala de novo com ele. Mas, pastor, eu já falei 3 vezes. Já falei 3 vezes. Fala de novo com ele. Fala a quarta. Quem tem problema aqui? Ergue a mão. Quem tem problema? Você já falou com Deus sobre esse problema que você tem? Quantas vezes? Quantas vezes? Há 2 anos que eu venho orando. Senhor, e a minha esposa? Senhor, e a minha esposa? Ela teve esse problema, Senhor. Os médicos não resolveram o problema dela. Já fui em 6 médicos, Senhor. Não resolveram os problemas dela. O Senhor é a minha resposta. Sabe o que Deus me respondeu? Você sabe, não? Nada até agora. Sabe o que eu resolvi fazer? Você sabe o que eu resolvi fazer? Continuar pedindo. Eu continuo pedindo. Eu continuo falando com ele. Se Deus que é Deus, se Deus que é Deus, na nossa concepção, muitas vezes ele demora 1 século para responder e para decidir, quanto mais o seu líder de cela, irmão, tem paciência com ele. Quanto mais o seu líder de rede, tem paciência com ele. Fala 2, fala 3, fala 4, fala 10 vezes, fala 15 vezes. Quem sabe lá na 16ª vez, tá bom. Eu vou procurar o pastor William, eu converso com ele. Aí ele vai conversar com o pastor William e volta a responder. E o pastor William fala, não falou nada. Porque às vezes há problemas que são difíceis de resolver, querido. Não é que não se quer resolver. Existem situações que são complicadas de resolver. Deixa o seu líder orar. Deixa o seu líder de célula buscar a Deus. Esperar Deus dar um direcionamento para que ele possa falar para você uma resposta de Deus. Não o que ele acha, mas o que a palavra de Deus ensina. Precisamos ter paciência. Mas não saia, preste atenção, não saia de célula em célula. Não faça isso. Não faça. Você cuida da sua célula. O outro irmão cuida da célula dele, o outro irmão cuida da célula dele, e eles têm um líder de rede que vai estar supervisionando, vai estar direcionando, vai estar acompanhando. A hora que houver necessidade, o líder de rede, se for preciso, ele pede a ajuda de outro líder de rede, ou de outro, de alguma outra pessoa na igreja, de alguma outra direção que ela possa buscar. Líder de rede. Não fique tudo com você, querido. Está difícil? O irmão te procurou, te passou um problema, está difícil? Procure ajuda, querido. Fala com o pastor William. Fala com a pastora Marlene. Fala com o pastor Eupídio. Fala com a pastora Gerenete. Procure ajuda. Fala com o Wagner. Meu Deus. Ah, te peguei agora, né? Te peguei, né? Por quê? Porque às vezes não é o Wagner, é o Joaquim. Às vezes não é o Joaquim, é o Moisés. Talvez não é Moisés, é o Caldeir. Eu não vou falar com ele. Ele não tem nada para me falar. Mas não é ele, querido. É o Espírito de Deus que move nele que vai te orientar. Enquanto eu ficar olhando para o meu irmão, a limitação dele, o defeito dele, eu estou impedindo o crescimento da igreja. Ou eu entendo que ele tem defeitos, assim como você também tem defeitos. E tem, hein? Acredite, tem. Nós precisamos crescer. Quando eu falo que nós precisamos ser um, porque juntos nós somos mais fortes, é considerando a manifestação de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, o agir de Deus na sua vida. Então, líder de rede, você tem alguma luta? Não carregue tudo sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda. Por mais que você não goste do Ayrton, fala assim, Ayrton, sou eu. Eu não gosto do Ayrton, do jeito dele. Mas ele, eu acho que ele vai saber resolver esse problema. Vai lá, irmão. Corre lá e conversa com ele. Vai lá, corre, conversa com ele. Havia uma seca em Israel. Deus manda o profeta a ser alimentado pela mulher, uma viúva, lá em Sarepta, em outra terra, em outra região. Ele não questionou: ah, Deus, o senhor vai mandar aqui? Eu estou lá na minha terra, o senhor manda vir aqui para cá. Você nunca sabe aonde Deus vai te responder. Desprover de todo orgulho, nós precisamos fazer isso. Precisamos nos revestir, nos vestir da humildade, da simplicidade, da compreensão de limitações de cada um de nós. Nós precisamos abominar a ideia de falarmos mal uns dos outros. Diz assim, pastor, isso é difícil. Pode falar. Pastor, isso é difícil. É, a gente tem uma tendência de falar mal com facilidade. Eu sei disso, querido. Eu tenho que me vigiar, senão eu caio nessa também. Mas a luta é toda nossa. Nós precisamos nos empenhar nisso. Em tudo te dá, por exemplo, nós vamos crescer e precisamos crescer em uma linha de unidade. Nós precisamos crescer sendo uns com os outros. Diz a pessoa que está perto.